programa Inconformados. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com o programa Inconformados. Hoje, né, nós estamos aí fazendo um programa diferenciado, né, nessa nova fase de retorno aí do programa Inconformados. E nós estamos falando hoje sobre o tema escatologia, né? Estamos aí para tirar as dúvidas do povo de Deus sobre esse tema tão importante e tão atual, né? Tema esse que fala, né, da volta de Jesus, né? E se tem uma coisa com a qual nós precisamos nos preocupar, é com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente que não estiver preocupado com a volta de Jesus está com um problema, né? Porque nós temos que ter essa preocupação. Inclusive, o texto lá de Mateus, o texto que dá início, né, à ministração escatológica de Jesus, quando nós pegamos aqui Mateus, a gente vai ver que a preocupação dos discípulos era exatamente com o quê? Com a volta de Cristo, né? Se você, vamos lá, vamos dar aqui, vamos começar a explorar aqui um pouquinho a palavra, pra gente tirar aqui já algumas dúvidas. Deve fazer parte da caminhada cristã a preocupação com a volta de Jesus. Mateus 24, no versículo 1 diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os discípulos estavam demonstrando ter ali uma preocupação com a volta de Jesus, e nós também precisamos ter essa preocupação. E essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui também, né, dentro desse contexto do assunto que estamos tratando. Você está preocupado com a volta de Jesus? O quanto você se interessa pelos assuntos relacionados à volta de Cristo? Quanto é importante para você se preocupar com a volta de Jesus? Você tem essa preocupação? Olha, pastor, eu estou preocupado, né? A gente hoje em dia vive preocupado com tantas coisas, né? A palavra fala que nos dias de Noé, estamos como nos dias de Noé, né? Que o povo estava preocupado com tantas coisas e não se preocupava com a volta de Cristo, né? As pessoas se preocupavam com tantas coisas e não se preocupavam com a volta de Jesus. Será que você está assim? Será que você é desses que está preocupado com tantas coisas, menos com a volta do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que você se incomoda? Será que você se preocupa, né, em saber, né, sobre as coisas relacionadas à volta de Jesus? Ou para você tanto faz, ou para você tanto fez, você não está nem aí, ah, se Jesus vai voltar ou não vai, isso não é problema meu, não estou preocupado com isso. Qual o posicionamento que você tem em relação a esse assunto, em relação a essa questão, hein? Então, o que estamos aqui para dizer é exatamente isso, que você precisa se preocupar com esse assunto. Você precisa dar atenção, sim, para a questão volta de Jesus. E estamos hoje aqui, então, tratando sobre escatologia e perguntando: você que está acompanhando o nosso programa hoje, você é pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista? Eu vou passar alguns dados para você aqui sobre as posições teológicas, né? Existem, você sabia que existem quase 8 posições quando se trata de escatologia? Exatamente. Nós temos um curso chamado Cronologia Escatológica, que a gente ministra nas igrejas. Inclusive, se você quiser nos convidar para ministrar esse curso, né, essa conferência aí na sua igreja, estamos à disposição, tá? Entre em contato conosco depois, 981-32-2828, 981-32-2828. Nós vamos até a tua igreja, ministrar essa conferência sobre cronologia escatológica. E o que a gente tem para falar aqui para você dentro desse assunto? Vou passar aqui algumas questões. Dentro do assunto escatologia, tem dois eventos que são determinantes no posicionamento que se vai ter em relação aos eventos escatológicos, né? Dois eventos são determinantes. Quais são esses eventos? Primeiramente é o arrebatamento, né? O arrebatamento da igreja é crucial. As pessoas, elas têm esse entendimento, elas pensam, né, na questão do arrebatamento. E o arrebatamento é uma realidade prevista na palavra de Deus, né? Nós temos base bíblica para acreditar que haverá um rapto, que haverá uma tirada, né, uma retirada do povo de Deus, da igreja de Cristo, da terra. Quando a gente pega aqui 1 Tessalonicenses, se você quiser acompanhar conosco aí, acompanhe, pega aí a sua Bíblia, né? E vamos aqui entender essa questão um pouquinho? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeira Tessalonicenses. Achou? Isso aí, vamos ler aqui então. Diz aqui o seguinte, olha só. Paulo diz assim, acerca da escatologia, hein? 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha aí que maravilha, olha que promessa linda. E Paulo diz aqui no versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, quando a gente fala de arrebatamento, né, nós estamos falando de uma coisa, de um evento que foi previsto na palavra de Deus, né? Foi previsto na palavra que esse evento iria acontecer, que o arrebatamento da igreja iria acontecer. Porém, a questão que nós estamos levantando é quando, né? Quando? E mais uma palavra aqui para fortalecer essa ideia do arrebatamento da igreja, nós encontramos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, né? Para você que tem dúvida em relação ao arrebatamento, 1 Coríntios 15. Se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe com a gente. Estamos falando hoje sobre escatologia. 1 Coríntios 15, versículo de número 51 diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso aqui é o quê? É arrebatamento da igreja. Estamos falando de arrebatamento da igreja, num momento, no abrir e fechar de olhos. Olha como vai ser rápido, né? Esse rápido, né? Olha como vai ser rápida essa retirada, né, do povo de Deus, da igreja da terra, né? Como vai ser rápido esse evento do arrebatamento? Como vai ser algo maravilhoso, vai ser algo extraordinário, né? Vai ser algo tremendo. Então, estamos aqui, a Bíblia prevê que esse evento vai acontecer. Tem gente que não acredita, né? Tem gente que tem dúvida. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que essa palavra é verdade mesmo? Né? Quando a gente pega aqui Mateus, vamos lá, Mateus 24, se você tiver com a Bíblia, acompanhe. Lembrando que o nosso assunto é escatologia. Mateus 24, no versículo 40, diz assim, Mateus 24, 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Estamos falando de quê? De arrebatamento da igreja. Acredito que hoje muitas pessoas acabaram até tendo conhecimento, né, desse assunto que é arrebatamento, devido a alguns filmes, né, que, por exemplo, Deixados para Trás, foi um filme que muitas pessoas assistiram. Tem também o filme Arrebatamento 1, Arrebatamento 2, Arrebatamento 3, que também trata desses assuntos. Então, quando a gente vai falar sobre os tempos, né, os eventos escatológicos, os dois primeiros assuntos são esses. Primeiro, arrebatamento da igreja. Então, esse é o primeiro evento determinante. E dentro da questão do arrebatamento, a gente pergunta, ele vai acontecer antes da grande tribulação? Ele vai acontecer durante a grande tribulação? Ou ele vai acontecer no final da grande tribulação? O que que você acha? O WhatsApp da Shalom está disponível para sua participação, hein? 998-339692. Dê a sua opinião. Estamos aqui aguardando, queremos saber o que você pensa sobre esse assunto. Queremos saber qual é a sua opinião sobre essa questão. Então entre em contato com a gente aí, viu? Os telefones estão liberados aqui, ó, para você poder participar. O WhatsApp está liberado para sua participação. O nosso irmão Cláudio está participando, dizendo: Shalom, boa tarde, muito bom, maravilha, irmão Cláudio. E aí, irmão Cláudio, diz para nós aí, o senhor é o quê? O senhor é pré-tribulacionista, o senhor é mesotribulacionista ou o senhor é pós-tribulacionista? E aí? Continuando então, o outro assunto que surge dentro da questão, para determinar, né, quando vai acontecer, se antes, se durante ou se depois, é a questão da tribulação em si, né? da tribulação. Porque tem gente que não, primeiro tem gente que nem acredita em tribulação, né? Mas ela vai acontecer quando para você? Tribulação. A palavra fala também de um período de grande tribulação, não é isso? Quando a gente pega aqui, ó, também aqui em Mateus 24, né? Cadê? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Mateus 24, né? Fala desse grande evento, né? Uma grande tribulação que vai acontecer naqueles dias. Uma grande tribulação que vai se manifestar na terra naqueles dias. Versículo 21, Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Haverá então o quê? Uma grande aflição. Dependendo da tradução, traz ao invés de aflição a palavra tribulação também. Então, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Para aqueles que acham, né, que, ah, pastor, acho que a coisa não tem como piorar, acho que não dá para ser pior do que já está sendo, né, não tem como o mundo ser pior do que já está hoje. Irmãos, amigos, você que pensa assim, você está redondamente enganado. Porque sim, haverá, conforme a palavra fala, um período como jamais houve em toda a história da humanidade. Se já houve um período na história da humanidade que foi negro, que foi terrível, que foi insuportável para quem vivia na Terra, pode ter certeza que esse período chamado de grande aflição ou grande tribulação, como mais é popularmente conhecido, você pode ter certeza que vai ser muito pior, muito pior. E a gente pode até mostrar que alguns dos juízos, né, que vão se manifestar na Terra durante esse período de grande tribulação. E eu gosto da passagem de Apocalipse 6, Apocalipse 6, onde mostra ali o que vai acontecer nesse período. Apocalipse 6, versículo... Vamos ler aqui o versículo número 1. Diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Versículo 2: e olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. Esse é outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Isso vai acontecer quando? Na grande tribulação. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte, para você: essa grande tribulação vai ser antes? Vai ser durante? Aliás, vai ser antes? Ah, pastor, já está acontecendo a grande tribulação. Nós já estamos numa grande tribulação. Você já acha que isso aqui já está acontecendo? Tivemos uma vez uma conversa com um pastor que dizia que algumas coisas que a palavra fala no livro de Apocalipse já estariam acontecendo, né? E ele identificou, por exemplo, a queda das torres gêmeas, né? Alguns eventos lá no Oriente Médio, como os sinais, né, daquilo que está lá no livro de Apocalipse. Tem gente que já acredita, mas será mesmo que já estamos vivendo aquilo que está previsto para a grande tribulação? O terceiro fator aqui, eu falei no início dois, mas acrescentei aqui mais um, porque surgiu aqui na mente. Às vezes a gente vai falando, conforme a gente vai falando, Deus vai trazendo também a memória, né? Primeira coisa, o arrebatamento. Antes, durante ou depois? Segundo, a grande tribulação. Já estamos vivendo a grande tribulação? Já estamos vivendo, já estamos passando por uma grande tribulação? Ou a grande tribulação é um evento que ainda está para acontecer? O que que você pensa? E a terceira questão determinante é o quê? É a questão do milênio. É a questão do milênio. E aqui eu vou falar de três termos que existem. Três termos que eu quero compartilhar com você sobre essa questão do milênio. Existe o pré-milenismo, existe o amilenismo e existe o pós-milenismo. Ou seja, o que que é o milênio? Primeiramente, vamos identificar o que que é esse negócio de milênio? Vamos lá em Apocalipse, se você tiver com a sua Bíblia aí também, acompanhe com a gente. Apocalipse, milênio, vamos falar um pouquinho sobre milênio aqui. Apocalipse 20, estamos identificando aqui os termos e no próximo bloco a gente vai dar, né, as definições de cada coisa que a gente está falando aqui. Mas Apocalipse 20, diz assim. Vamos ler a partir do versículo de número 1, para ficar dentro do contexto, né? Apocalipse 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos, olha só, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Segundo a maioria crê, o que, que é esse 1000 anos? Esse período de 1000 anos seria um período em que Cristo reinaria na terra, em que Cristo seria rei sobre toda a terra, em que o conhecimento de Deus encheria toda a terra, a glória de Deus encheria toda a terra. Um período sem precedentes na história da humanidade. Um período que talvez possa ser igualado àquilo que Adão e Eva experimentaram no jardim do Éden. Mas com toda certeza, esse milênio seria algo muito melhor. Um tempo de restauração de tudo. Um tempo onde a natureza seria restaurada, será restaurada. Né? Um tempo onde coisas que, por exemplo, imagina você ter no seu colo um leão. Você sentado no... A palavra fala isso lá em Isaías. Você vai poder botar a mão, fazer carinho num leão. Ninguém vai precisar de espada, de lança, né? Porque não vai haver mais violência na Terra. Vai ser verdadeiramente um período em que a Terra vai se transformar em um paraíso. E durante esses 1000 anos, né, a igreja reinaria junto com Jesus na Terra. Aqui, nesse mesmo mundo, tem gente que acha inconcebível. E é por isso que há as três posições. Há o pré-milenista, e vou falar daqui a pouquinho o que significa isso, ao amilenista e ao pós-milenista. Então essas são as informações. Quais são os eventos determinantes aqui então? Estamos identificando o arrebatamento, a grande tribulação e o milênio. E o que a gente quer saber hoje é o que você pensa sobre esses pontos, sobre essas questões. O WhatsApp da Shalom está disponível aqui, ó, 998-33-9692. 998-33-9692. Maravilha, né? Pastor Francisco de Assis mandando aqui um louvor aqui pra gente. Vamos ouvir já já. O irmão Endel também está participando. Boa tarde, graça e paz. Mas o que eu quero mesmo, irmão, é a sua opinião. O que você pensa sobre esse assunto? Você é o quê? Pré-tribulacionista? Meso-tribulacionista? Ou pós-tribulacionista? No que você acredita? Que Jesus vai voltar antes da grande tribulação? Que Jesus vai voltar durante a grande tribulação? Ou que Jesus vai voltar depois da grande tribulação? E o que você acredita? Numa que vai haver um milênio, como a gente está falando aqui? Você acredita nesse milênio literal em que Jesus vai reinar na terra durante 1000 anos, fazendo dessa terra um paraíso? E aí, a gente quer saber a sua opinião. Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso break aqui, a gente volta já dando continuidade a esse nosso bate-papo de hoje sobre escatologia aqui no nosso programa Inconformados.
Programa Inconformados. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Inconformados, nesse formato, né? Estamos aqui nesse período inicial aqui, esse pedacinho de fevereiro e também março, nós vamos estar fazendo um programa um pouquinho diferente, mas em abril nós estaremos retornando aí com os nossos amigos pastores entrevistados aqui no nosso programa Inconformados. É só nesse primeiro momento que a gente vai estar fazendo o programa dessa forma, mas pode ficar tranquilo aí que a gente volta, os pastores aí, amigos, né, que sempre participaram do programa Inconformados aí, nos anos anteriores, podem ficar tranquilos que vocês têm espaço aqui na nossa programação oração, sim, viu? Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui à disposição do Reino de Deus. Lembrando também que você que tem aí um evento aí da sua igreja para estar divulgando, pastor, eu quero divulgar aqui um congresso que vai ter aqui da minha igreja. Pastor, eu quero divulgar aqui, né, um evento que vai acontecer. Entre em contato com a gente, irmão. Entre em contato com a gente, meu amigo, minha amiga. Entre em contato com a gente, que a gente vai ter o prazer de estar colocando aqui na nossa programação o seu evento, né? Entre em contato com a gente, conversa com a gente, veja quais são as condições para que você possa estar anunciando o seu evento aqui na programação da Shalom FM. Você pode estar entrando em contato com a gente pelo 998-33-9692, que é o WhatsApp aqui da Shalom. Você pode estar ligando para a gente também, para o fixo aqui da rádio, que é o 33389692. Ou você pode estar entrando em contato direto comigo. O meu zap é o 981-32-2828. 981-32-2828. E como eu gosto de dizer, nós temos aqui na rádio mentes brilhantes, né? O nosso diretor Anderson Guerra, uma mente brilhante, criativo aqui também. O nosso querido Isaías Dutra, o diretor estratégico aqui da rádio, que também tem uma mente brilhante para criar comerciais engraçados. Tem muito comercial legal que você já ouviu aqui na Shalom, que foi criação do nosso querido Isaías Dutra, que está aqui sentadinho aqui na minha frente aqui, dando assessoria aqui para nós. E nós estamos aqui para abençoar a tua vida. A Rádio Shalom é a rádio que leva paz para esta cidade, viu? O nosso objetivo é esse. A gente quer levar paz para a sua vida, paz para a sua casa, paz para você, onde você estiver. Seja aí no celular, seja aí no seu carro aí, ouvindo, né, pelo dial aí, dentro do seu carro, ou dentro do ônibus aí com seu fonezinho de ouvido, ou aí no seu trabalho, onde quer que você esteja. Desde já sou muito grato pela sua audiência. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal lá do 28º Batalhão. Fiquei sabendo esses dias que o pessoal tá sempre ligado aí na programação da Shalom FM. Então um abraço aí pros homens de Deus ali, né, pro pessoal, pros trabalhadores, pros soldados, pros irmãos ali do 28º Batalhão, e para todos os demais que estão acompanhando aí, o pessoal do táxi, o pessoal do Uber, né, os motoristas de ônibus, o pessoal das lojas, do comércio, enfim, todos os que estão antenados na programação da Shalom. É muito prazeroso saber que a gente pode contar com a sua audiência. E estamos de volta, viu? Hoje de manhã, a nossa querida Viviane Amaral Prudêncio estava de volta aí com o Shalom Meninas. Daqui a pouquinho, às 15 horas, pastor Odon Júnior apresentando o programa Shalom Music. É isso aí, estamos de volta para abençoar a tua vida em nome de Jesus. E hoje, aqui no programa Inconformados, né, nós estamos falando sobre escatologia. Isso mesmo. Nós vamos falar vários outros assuntos, né, no decorrer aí das próximas semanas. Dentro do assunto escatologia, nós vamos abordar aqui sobre a questão do anticristo. Já estamos preparando aqui a próxima temática de escatologia. Vamos falar sobre o anticristo, vamos falar mais especificamente também sobre a grande tribulação e os juízos que virão sobre a terra durante a grande tribulação. Tem muita coisa boa para a gente abordar dentro do assunto escatologia, mas vamos falar de outros assuntos também. Vamos falar um pouquinho de história da igreja. Eu gosto muito de história, viu, Isaías? Eu gosto muito de história da igreja, falar dos inícios, dos primórdios da igreja é uma coisa que me interessa muito, e muita gente também tem essa curiosidade de aprender mais sobre eclesiologia, né, sobre história da igreja. E vamos estar tratando de outros assuntos escatológicos, aliás, de outros assuntos teológicos aqui no programa Inconformados. Então, estamos de volta aqui, e hoje nós estamos perguntando pro povo de Deus que está nos acompanhando o seguinte: você é pré-tribulacionista, meso tribulacionista ou pós-tribulacionista? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu estou perguntando para você se você acredita que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, durante a grande tribulação ou depois da grande tribulação. E para a gente não se perder aqui, pra gente, que é muita coisa, são muitos tópicos, né? Eu vou focar mais na questão dessa questão do pré-tribulacionismo, do mestre-tribulacionismo e do pós-tribulacionismo. Vamos tentar dar aqui um entendimento aqui sobre essa parte, para a gente não se perder. Tem também a questão do milênio, né? Vou deixar um pouquinho para depois essa parte, para a gente não se enrolar, né? Se bem que uma coisa acaba de alguma forma casando com a outra, né? Como o nosso consultor aqui de teologia estava falando aqui para mim ainda há pouco, o nosso amado Isaías Dutra. E a gente vai falando aqui. Vamos lá, vamos definir então o que, que é pós, aliás, o que, que é pré-tribulacionismo em relação ao arrebatamento. O que significaria ser pré-tribulacionista? Pastor que eu preciso, como é que eu faço, qual é a condição, né, para eu acreditar que sou pré-tribulacionista? É simples, é você acreditar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Pastor, eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu não acho que Jesus, né, vai deixar a gente passar por esse período tão, tão severo da história da humanidade. Eu acho que Jesus vai me livrar. Antes disso tudo acontecer, eu vou escapar, né, da ira de Deus que virá sobre a terra. Tem um versículo na Bíblia que eu quero ler para você. Eu vou dar aqui uma base bíblica para você que acredita, né, ou que prefere a posição pré-tribulacionista. Tem um texto que fala o seguinte, que Jesus é aquele que nos livra da ira futura. E pode-se dizer que esse versículo é um dos versículos principais para apoiar o pensamento pré-tribulacionista. Quando a gente pega a primeira Tessalonicenses, capítulo 1, se você tiver com a Bíblia, acompanhe com a gente. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, achou aí? Diz o seguinte, olha, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, diz assim, deixa eu ler aqui, está meio incompleto aqui o texto, deixa eu ver, 1 Tessalonicenses, aqui, diz assim, né? Enquanto aguardais do céu, seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses, ó, versículo 10, vou ler o 9 também. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Olha só, então, aqui temos, né, um versículo que dá base para o pensamento pré-tribulacionista, quando ele afirma que Jesus é aquele que nos livra da ira futura. Entendendo que essa ira futura diz respeito à questão, né, do arrebata, da grande tribulação, então acreditar que Jesus vai nos livrar desse período, de certa forma faz sentido, né? Faz sentido para quem acredita nessa visão, para quem acredita nesse pensamento. Mas tem uma outra passagem também que eu quero citar aqui para você, está aqui em Apocalipse. Além de 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, temos também Apocalipse, capítulo de número, deixa eu ver aqui uma coisa, Apocalipse, a gente deixa anotado, mas a gente se perde, né? Fala sobre a hora da provação que há de vir sobre os que habitam na terra. Isso, esse também é o período da, é o 3, né, o Isaías? A hora da aprovação, Apocalipse 3, só que a nossa Bíblia aqui, a Bíblia da Viviane Amaral, ela está toda despedaçada, rapaz. Para achar um negócio aqui é um sofrimento, né? É isso mesmo, deixa eu ver. Opa, deixa eu ver aqui. Esmirna? Não, Filadélfia. Apocalipse 3. É isso mesmo. Diz assim. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Olha aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. A hora da tentação aqui identificado também como a grande tribulação. Então esse período negro da história da humanidade, a qual Jesus se refere também lá em Mateus 24. Como você guarda a palavra de Deus, Deus vai te guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então esses dois versículos dão base para acreditar no quê? No pensamento pré-tribulacionista. Ou seja, eu não vou passar pela grande tribulação. Pastor, Deus vai me livrar da grande tribulação. Eu acredito assim, né, que Deus vai me livrar desse período terrível, né, da grande tribulação. Porque certamente será um período negro, né, para o qual nem todos estarão preparados. Na verdade, quem vai estar preparado? Nós temos que estar preparados para a volta de Jesus, não para passar pela grande tribulação, né? Conforme creem os pré-tribulacionistas. Então vamos lá mais uma vez, só para ficar claro, o que é ser pré-tribulacionista? Então é acreditar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. É acreditar que a igreja vai ser livrada da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. É acreditar que Jesus vai nos livrar da ira futura, não vai nos deixar passar pela ira, ou seja, né, pela grande tribulação. Isso é ser pré-tribulacionista, é acreditar que não vai passar pela grande tribulação, que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da pré-tribulação, da grande tribulação. Vale lembrar que, irmãos, o fato é que a posição escatológica mais aceita nos nossos dias é exatamente essa, a de pré-tribulacionista. A posição escatológica mais aceita é aquela que acredita que Jesus, né, vai arrebatar a igreja antes do período da grande tribulação. E tem uma outra passagem aqui que também dá ênfase, né, ao pensamento pré-tribulacionista, que é uma passagem que está aqui em 2 Tessalonicenses, diz assim, ó, versículo de número 5, aliás, versículo 6, 2 Tessalonicenses 2:6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Muitos identificam este um que ainda resiste, ou o que o detém, né, falando aqui do anticristo, né, falando da manifestação do anticristo, que é um dos juízos que vai se manifestar na grande tribulação. A gente vai fazer um programa específico para falar dos juízos do Apocalipse, mas veja, o que impede a manifestação do anticristo? Por que que o anticristo já não se manifesta? Por causa da presença do Espírito Santo. Assim entendem aqueles que creem na visão pré-tribulacionista, que o versículo de número 7, né, está falando sobre o Espírito Santo. 2 Tessalonicenses 2:7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quem é esse um? É o Espírito Santo de Deus. E entende-se então que, enquanto o Espírito Santo de Deus estiver na terra, não há grande tribulação. A grande tribulação vai iniciar-se quando o Espírito Santo se evadir da terra, ser retirado da terra. E isso acontecerá por ocasião do grande arrebatamento, que vai ser operado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Inclusive a palavra fala, não entristeçais, né, o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Acreditam os pré-tribulacionistas que esse dia da redenção é também o arrebatamento da igreja, né? A busca, né, essa retirada do povo de Deus da terra pela manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Então, esse é o pensamento pré-tribulacionista. É nisso que acreditam os pré-tribulacionistas, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E aí, será que é nisso que você acredita também? O que você acha? Será que é isso que você também pensa? Pastor, eu também acho que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Manda sua opinião aí pelo WhatsApp 998339692. A gente quer saber o que você pensa, o que você acha sobre esse assunto. Mas existem também os mesotribulacionistas. Isso mesmo. Quem são os mesotribulacionistas? Hein? Quem são eles? São aqueles que acreditam no seguinte: que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. No meio da grande tribulação. E qual é a passagem bíblica que os mesotribulacionistas utilizam para dar base a esse pensamento, a esse entendimento, né, em relação ao arrebatamento da igreja? Por que que os mesotribulacionistas eles acreditam nisso? Em que eles baseiam esse entendimento, essa fé? Né? Por que eles acham, não, eu sou mesotribulacionista porque eu acredito que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação? Ok, mas qual é a passagem bíblica para garantir que vai ser dessa forma? Qual é a passagem que eles utilizam? Qual é o elemento bíblico consistente, né, com essa visão mesotribulacionista? Nós conhecemos uma famosa profecia que está lá no livro de Daniel, capítulo 9. E nessa profecia de Daniel 9, os mesotribulacionistas, eles veem exatamente o entendimento desse pensamento, né, de que a igreja vai ser arrebatada no meio da Grande Tribulação. Então a igreja passaria por um determinado período, né, a primeira parte da Grande Tribulação, que na verdade nem seria de fato uma Grande Tribulação na Terra, senão para aqueles que servissem a Deus, né, porque os primeiros 3 anos e meio de Grande Tribulação seriam de paz, né, haveria paz e segurança, paz e prosperidade, assim se entende, por exemplo, no pré-tribulacionismo. Então no mesotribulacionismo a igreja seria arrebatada no meio. Então, quando de fato fosse acontecer de verdade a grande tribulação, que se dará nos últimos 3 anos e meio desse período de 7 anos, é aí que de fato começaria a grande tribulação. Mas vamos ao texto aqui, ó, Daniel capítulo 9, versículo de número 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias o Príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerras, então, e estão determinadas as assolações. Versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. E o segredo está aqui exatamente no versículo de número 27, que fala dessa uma semana, né? 62 semanas mais 7 semanas fala de um período que vai anteceder, né, os acontecimentos. Pode-se dizer que antecede a manifestação do nascimento de Jesus na Terra. Jesus nasce dentro desse período, né, de 69 semanas, porque estão determinadas 70 semanas. Pode-se dizer então que 70 das 70 que foram determinadas aqui no livro de Daniel, 69 já se cumpriram. Para ficar mais fácil de entender, 69 já se cumpriram. No relógio escatológico, faltaria uma semana que não se cumpriu ainda, né? Então falta essa uma semana. A ativação do relógio escatológico depende dessa uma semana que está faltando a se cumprir para se completarem as 70. Tem gente que entende que as 70 já se cumpriram, mas tem gente que não. Então, dentro do pensamento mesotribulacionista, essa última semana, né, diz assim, ó, e ele firmará, Daniel 9:27, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. O que é uma semana? Essa semana, cada semana representando um ano, né, vamos dizer assim, cada semana representa um ano. Então, uma semana, 7 anos. Então será feito com o anticristo, que é esse príncipe aqui, está falando do anticristo. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. Porém, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E é na metade dessa semana que aconteceria o arrebatamento da igreja, segundo o pensamento mesotribulacionista, né? Dentro dessa visão mesotribulacionista, aqui aconteceria o arrebatamento da igreja. A gente pode dizer também uma outra colocação aqui. Vou até ler aqui um texto que está bem interessante, quero compartilhar com você. Diz assim, ó, a visão mesotribulacionista é uma via média entre as posições pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. A palavra meso vem do grego mesos, que tem como significado considerado no meio, ou colocado no meio. Portanto, o mesotribulacionismo é a corrente escatológica que coloca o arrebatamento da igreja no meio da grande tribulação, especificamente na primeira metade, 3 anos e meio, da 70ª semana de Daniel, conforme eu estou falando para você aqui nessas colocações. A igreja suportará os acontecimentos da primeira metade da tribulação, que segundo os mesotribulacionistas não são manifestações da ira de Deus. Ela será transladada, todavia antes que comece a segunda metade da semana, que segundo essa teoria contém todo o derramamento da ira de Deus. Afirma-se que o arrebatamento ocorrerá junto com o soar da última trombeta e a ascensão das duas testemunhas de Apocalipse 11. Concorda com o pré-tribulacionismo ao afirmar que o arrebatamento da igreja é um acontecimento de instinto da segunda vinda, que o restringidor de 2 Tessalonicenses 2 é o Espírito Santo e que a igreja tem promessa de libertação da ira. Tem em comum com o pós-tribulacionismo as crenças de que a igreja tem promessas de tribulação aqui na terra e necessita de purificação, que as escrituras não ensinam a doutrina da iminência e que a igreja é vista na terra depois de Apocalipse 4, versículo 1. Então, esse é o pensamento mesotribulacionista. Vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui para um break e a gente volta no final aqui do nosso programa, no último bloco, falando sobre a visão pós-tribulacionista. E a gente continua perguntando, você é o quê? Pré-tribulacionista? Você é mesotribulacionista? Pré-tribulacionista que acredita que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação, ou você é mesotribulacionista, acreditando que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação? E tem a última posição, que a gente vai ver já já. Ou você é pós-tribulacionista? O que, que é isso, pastor? Já já eu falo pra você. Vamos pro nosso break, já já estamos de volta, em nome de Jesus.
Programa Inconformado. Apresentação, pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com o programa Inconformados, né? Você que está aí acompanhando a programação da Shalom, e estamos de volta com os programas ao vivo, isso mesmo, a nossa querida Viviane Amaral Prudência, esposa do pastor Joaquim Prudência, estava de volta hoje de manhã, né? Apresentando aí o programa Shalom Meninas, né? E eu estou aqui, pastor Rafael dos Santos, apresentando o programa Inconformados, e daqui a pouquinho, pastor Odon Júnior, às 15 horas, apresentando o programa Shalom Music. E hoje estamos aqui com o programa Inconformados num novo formato, né? Num novo formato. Até aí as próximas semanas estaremos nesse formato, mas vamos voltar ao formato original. E hoje nós estamos falando aqui no nosso programa sobre escatologia. Lembrando que o programa Inconformados é um programa de esclarecimento bíblico, tá? O nosso objetivo é trazer esclarecimento bíblico acerca das questões relacionadas à Bíblia e também à atualidade. Mas hoje estamos especificamente falando sobre escatologia, perguntando o seguinte: você que está aí acompanhando a programação da Shalom FM, você é pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista? O nosso irmão Natal, que é professor, um dos professores ali do Seminário Betel Brasileiro, né? Um abraço inclusive aí para a nossa irmã Sandra Ferreira, missionária Sandra Ferreira, do Seminário Betel Brasileiro de Volta Redonda, né? Inclusive você que está aí querendo fazer um curso teológico, procura informações aí sobre o Seminário Betel Brasileiro de Volta Redonda, que fica ali no edifício Maria e Abrude, no aterrado, né? Se eu não me engano, a sala 603, edifício Maria e Abrude, no aterrado, sala 603. Aquele prédio que fica ali no lado do supermercado Royal, vai lá que tem curso teológico, capacitação teológica para você e para sua igreja ali no Seminário Betel Brasileiro de Volta Redonda. E o irmão Natal está dizendo aqui o seguinte: graça e paz, pastor Rafael, estava com saudade do seu programa, sou pré-tribulacionista, graças a Deus, um grande abraço, maravilha, valeu, irmão Natal, Deus abençoe sua vida. Quando ele diz aqui que é pré-tribulacionista, o que ele está querendo dizer é que ele acredita que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, né, como nós já falamos aqui. Crer no pré-tribulacionismo é crer que Jesus volta antes da grande tribulação, né, como creem os pré-tribulacionistas, conforme algumas referências bíblicas que nós já lemos aqui, né, como aquela que diz que o Senhor nos guardará da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra, Apocalipse 3, 10, né? E lá em 1 Tessalonicenses 1, 10 diz que Jesus é aquele que nos livra da ira futura. Então o pensamento pré-tribulacionista se apoia nesse pensamento de que Jesus nos guardará da ira futura que há de se derramar sobre a terra. Tem gente que é mesotribulacionista, ou seja, que acredita que Jesus vai pegar, vai resgatar a igreja no meio da grande tribulação, né? Acreditando que, de certa forma, a igreja vai passar pela grande tribulação, um pedacinho, né? Uma metade ali, como entendendo que a igreja precisa de uma purificação, mas no meio da grande tribulação, né, a igreja seria arrebatada, né, com a quebra da aliança que o anticristo faria com o povo de Israel. Então a igreja seria arrebatada nesse meio da grande tribulação, e aí a igreja seria levada para a glória, né, aí aqui na terra, de fato, se iniciaria a grande tribulação, né? Então esse é o pensamento mesotribulacionista, acreditando que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Mas há ainda um último pensamento que nós queremos compartilhar aqui, né? Que é o pós-tribulacionismo, né? O pós-tribulacionismo que se apoia em algumas passagens bíblicas interessantes. Lembrando que o pós-tribulacionismo é o pensamento que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? Ou seja, a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Então a igreja passaria pelos 7 anos de grande tribulação, né? E no final a igreja seria assim arrebatada. É interessante que há muitos líderes, né? Há muitos estudiosos bíblicos que acreditam nessa posição escatológica da grande tribulação, do arrebatamento pós tribulacionista, né? Existem bases bíblicas, e o que eu quero explorar aqui com vocês são as bases bíblicas. De forma resumida, né, vou citar aqui, Jesus no seu sermão escatológico nos evangelhos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, deixou claro que só voltaria após o período da grande tribulação. Em Mateus 24, 22, a gente lê assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então está falando do quê? Da grande tribulação. Os dias da tribulação serão abreviados por causa dos escolhidos, por causa daqueles que creram em Cristo, por causa daqueles que acreditaram na palavra de Deus, que foram salvos, por causa da igreja. Os escolhidos são o povo da igreja, são os cristãos da igreja de Cristo, né? Então, por causa da igreja que estaria na terra nesse período, a grande tribulação será abreviada, né? Será um período abreviado, né? Será apenas 3 anos e meio, né? Com certeza, um tempo de muita angústia para quem estiver nessa terra, para quem estiver habitando esse mundo. Não vai ser fácil, né? A palavra de Deus deixa bem claro a gravidade dos eventos, e tem muitos eventos bíblicos, né, que a gente pega aqui, Apocalipse e outros. A gente vai fazer um programa especial para falar sobre os juízos, né, do Apocalipse, né? Os juízos que se darão na grande tribulação. Então a gente vai estar apontando aqui esses juízos. E o pós-tribulacionista acredita que, mesmo com esses juízos, com tudo de ruim que vai acontecer nesse período, a igreja sim passaria pela grande tribulação. Em 1 Coríntios 15, 52, até já li aqui, né? Diz assim, né? No momento não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Está escrito em 1 Coríntios 15, 52. Esse toque da trombeta, né, que dará o start para o arrebatamento, será suado nos últimos momentos da grande tribulação, né? E há uma explicação aqui interessante sobre essa passagem. Olha, Paulo nos revela que o arrebatamento ocorrerá ante a última trombeta, ou ao soar a última trombeta. O mestre revelou que, por ocasião de sua vinda em glória, logo após a grande tribulação, haverá toque de trombeta. Portanto, nesse momento será tocada a última trombeta. Há uma estrita submissão de Paulo ao que o ungido já havia ensinado. Então se faz essa relação entre a trombeta, né, de 1 Coríntios, a última trombeta de 1 Coríntios 15:52, e a trombeta que Jesus disse que soaria ante a sua vinda. Então faz essa menção, juntando uma coisa com a outra. Pós-tribulacionista entende que a igreja passaria pela grande tribulação e só seria arrebatada no final da mesma, né? E aqui temos mais uma passagem que diz assim: Apocalipse 7, 9 a 10 e Apocalipse 13 a 14. 7, 13 a 14. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava em pé diante do trono, em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. 13. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Disse-me: estes são os que vêm da grande tribulação. E levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, conforme está lá em Apocalipse 7, 9, 10, 13 e 14. Então, a pergunta foi clara, né? Da onde eles vieram? De grande tribulação. Da grande tribulação. Apocalipse 13, 7 diz: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Apocalipse 13, 7, falando de um evento que vai acontecer durante a grande tribulação, e identificando que esses santos são os santos da igreja, então a igreja estaria na terra durante a grande tribulação, segundo a visão pós-tribulacionista. Em Apocalipse 20, versículo 9, diz, né? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E aqui a explicação é: haverá santos na grande tribulação, segundo os intérpretes pós-tribulacionistas. Há várias passagens no livro de Apocalipse que apontam para a presença de cristãos autênticos na terra durante a grande tribulação, né? Então, e você, o que você acha? Pastor, não sei não, hein? Agora eu fiquei desconfiado. Será que a igreja vai passar pela grande tribulação? Hein? Será que a igreja vai experimentar, né, os juízos da grande tribulação? Lembrando que o pensamento pré-tribulacionista crê que a igreja não passará pela grande tribulação, mas que nela se cumprirá aquela palavra que está lá, né, em Apocalipse 3, versículo 10, que diz, né, que o Senhor vai guardar a igreja, né, da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Isso, o pré-tribulacionista crê que Deus vai guardar a igreja não vai passar por isso. Porque Jesus, conforme a 1 Tessalonicenses 1:10, é aquele que nos livra da ira futura. Já o pensamento mesotribulacionista é o pensamento que coloca a igreja sendo arrebatada, que vê a igreja sendo arrebatada no meio da grande tribulação, né, por ocasião do rompimento da aliança, né, com o anticristo, que vai acontecer, conforme diz lá a profecia de Daniel 9:27. No meio, né? Então, no meio ali do tempo que foi designado, de 7 anos, né? Essa autoridade política mundial vai quebrar a aliança que havia feito com o povo de Deus. E na quebra dessa aliança, a igreja de Cristo seria arrebatada aos céus, enquanto aqueles que ficassem na terra seriam alcançados pelos juízos da grande tribulação. Porém, o pós-tribulacionismo já vê a igreja passando por todo o período da grande tribulação, né? Como uma necessidade que a igreja teria de ser purificada, né? E tem grandes pensadores que dizem, né, que apoiam essa visão. O Dr. Russell Shedd também, que tem um livro chamado A Escatologia do Novo Testamento, ele faz declarações interessantes a favor do pós-tribulacionismo, né? E uma delas é essa aqui, ó: parece estranho que intérpretes dispensacionalistas creem que a igreja não passará pela grande tribulação, porque não acham que Deus permitiria que seu povo viesse a sofrer, né? Outro pensamento do Dr. Russell Shedd diz o seguinte: todos os pais da igreja que tocam nos temas da escatologia pensaram que a igreja sofreria a perseguição promovida pelo anticristo. Tal sofrimento teria o alvo divino de purificar a igreja, preparando-a para a segunda vinda, na qual Cristo destruirá o anticristo, resgatará seu povo e inaugurará o milênio. Não encontramos a milenismo, nem pós-milenismo, nem tampouco pré-tribulacionismo neste período da história eclesiástica, segundo o Dr. Russell Shedd. Mas você, que está aí acompanhando o nosso programa Inconformados especial de hoje, tem a liberdade para pensar, para analisar o que você acha, o que você sente aí no teu coração. Que Jesus vai livrar a igreja da ira futura, arrebatando-a antes da grande tribulação? Ou você pensa que Jesus vai deixar a igreja experimentar um pouquinho da grande tribulação e na metade o Senhor vai levar a igreja aos céus, vai arrebatar a igreja, conforme pensam os mesotribulacionistas? Ou você é mais daquele que acredita que Jesus vai deixar a igreja passar por toda a grande tribulação, né, para no final da grande tribulação arrebatá-la conforme o pensamento pós-tribulacionista. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Você que pôde participar, desde já eu agradeço aí a sua participação. Você que se dispôs, né, que sentiu falta aí do programa Inconformados, estamos de volta para a glória de Deus, amém? Estamos de volta para a glória de Deus e eu quero que Deus abençoe muito a sua vida em nome do Senhor Jesus, ok? Daqui a pouquinho o pastor Odon Júnior vai estar aqui assumindo, né, os microfones aqui da Rádio Shalom FM 92,7, mas antes de finalizarmos aqui o nosso programa, eu queria que você que está ouvindo esse programa, em fato, gravasse no teu coração uma coisa: Jesus está voltando. Isso é um grande fato da escatologia, né? Seja qual for a vertente teológica, Jesus está voltando. Isso nós precisamos acreditar, né? Isso nós precisamos crer que Jesus está voltando. E temos que estar preparados, conforme diz lá em Mateus, né, capítulo de número 25, essa passagem é muito conhecida, né? Nós não podemos dormir como as virgens loucas fizeram. Elas dormiram e dormiram sem o azeite, né? Mas as prudentes, que tinham azeite em suas lâmpadas, também dormiram, mas não dormiram sem o azeite. E a palavra fala aqui, ó, no versículo de número 10, Mateus 25:10, e tendo elas ido comprá-lo, entendo as loucas, né, ido comprar o azeite em cima da hora, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos! E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Então, meu querido, minha querida, que você possa estar preparado, preparada para a volta do Senhor Jesus. Se ele vai voltar antes, durante ou depois. Se a igreja vai ser arrebatada antes, durante ou depois. O que mais importa é você estar preparado, preparada para se encontrar com o Senhor teu Deus. Até porque a grande verdade da vida é que a gente nem sabe quando vai ser o nosso último dia de vida. Quem sabe Jesus não volta para você hoje, se você partir dessa vida. Mas se você for partir dessa vida hoje, você vai estar preparado para quem aquele a sua alma será? Você vai estar preparado para se encontrar com o Senhor? Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para se encontrar com o seu Deus? Hein? Se a igreja fosse arrebatada hoje, você estaria preparado para ser arrebatado com a igreja de Cristo? Você estaria preparado, preparada para se encontrar com o Senhor se o arrebatamento fosse hoje? E aí? O arrebatamento é uma realidade. Um será levado, o outro será deixado. Estando dois no campo, um será tomado, o outro será deixado. Você seria quem? O que seria deixado ou o que seria levado pelo Senhor? E aí? Guarda essa palavra aí no teu coração.
Vamos apresentar o programa Inconformados.